a busca pela manutenção de dois cargos centrais no Congresso. Os planos que acabaram frustrados por uma reviravolta no Supremo Tribunal Federal. Um momento de reavaliação de forças, com reflexos em um partido que tenta ganhar espaço nas negociações para a disputa da presidência da República daqui a 2 anos. Eu sou o Conrado Corsalete, e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou Yasmin Santos e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é terça-feira, 8 de dezembro de 2020, dia em que os políticos estão reorganizando forças para a disputa pelas presidências da Câmara e do Senado, uma disputa interna entre parlamentares que está marcada para fevereiro de 2021, e que pode ter reflexos no ano seguinte, em 2022, quando todos os eleitores brasileiros vão poder escolher o novo presidente da República.
Na semana passada, o quadro era o seguinte. O DEM, ou Democrata, saía como um dos grandes vitoriosos das eleições municipais de novembro. O partido havia crescido em número de prefeitos eleitos em população governada nas cidades. E o mesmo DEM tinha pela frente a possibilidade de garantir, por mais 2 anos, pelo menos até o fim de 2022, o comando da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Rodrigo Maia, o atual presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre, o atual presidente do Senado, vislumbravam disputar a reeleição para esses cargos.
A Constituição proíbe expressamente que um presidente, seja da Câmara ou do Senado, dispute a reeleição numa mesma legislatura. Legislatura é o período de 4 anos contado a partir da posse de novos deputados e de parte dos senadores. A atual legislatura começou em 2019 e vai até 2022. E como os mandatos de deputados da Câmara e do Senado duram apenas 2 anos, sempre tem ali uma eleição interna para esses cargos no meio da legislatura.
Maia e Alcolumbre tinham sido eleitos em fevereiro de 2019. Portanto, não poderiam disputar a reeleição em fevereiro do ano que vem, segundo manda a Constituição. O Maia, inclusive, nem dizia publicamente que queria um novo mandato. O deputado já está nesse cargo desde julho de 2016. Ele chegou lá após a renúncia do Eduardo Cunha, avariado pela Operação Lava Jato e depois cassado.
O Rodrigo Maia foi eleito naquele ano de 2016, ainda no governo do presidente Michel Temer, pós impeachment da Dilma Rousseff, para um mandato tampão. E por causa disso, por ser apenas um mandato tampão, obteve o direito de se candidatar de novo a presidente da Câmara em 2017, mesmo sendo no meio de uma legislatura, como se o mandato tampão não tivesse valido. Aí venceu e seguiu no cargo. Na virada de legislatura, já em 2019, ele podia disputar de novo. Disputou e venceu mais uma vez. E o DEM, o seu partido, se fortaleceu ainda mais ao emplacar também o Davi Alcolumbre como presidente do Senado.
Eu, pessoalmente, entendo que o meu ciclo de 4 anos... mais 6 meses, é um ciclo longo. Eu acho que contribuir nesses 2 momentos de crise do presidente Michel Temer e no primeiro do ano passado e o início desse ano com o presidente Bolsonaro, acho que exercia uma função, um papel importante, mas acho que a alternância de poder é muito importante. Acho que a gente precisa, eu preciso respeitar isso, por mais que pessoalmente, claro, a presidência da Câmara é muito importante, é um poder muito importante, mas nós temos outros 512 deputados e deputadas que têm a mesma legitimidade que eu tenho de presidir a Câmara por 2 anos.
Tá aí o Maia no programa Roda Viva da TV Cultura em agosto deste ano, negando que quisesse se manter na presidência da Câmara. Mas o fato é que havia nos bastidores uma grande movimentação para que ele pudesse sim disputar outra vez. O deputado do DEM é visto por alguns colegas do Congresso como um contrapeso ao presidente Jair Bolsonaro e alguém que também abre diálogo com a oposição.
Do governo Temer ao governo Bolsonaro, o Maia foi favorável a reformas econômicas. Com o Temer, conduziu a aprovação do teto de gastos e a reforma trabalhista, por exemplo. Com Bolsonaro, articulou a aprovação da reforma da Previdência. Já na pandemia, junto com a oposição, conseguiu elevar o valor do auxílio emergencial pago pelo governo durante a crise do novo coronavírus. Na arena pública, Maia sempre rebateu ameaças de ruptura institucional feitas por Bolsonaro. Por outro lado, nunca deu sequência a pedidos de impeachment feitos contra o presidente.
Já o seu colega de partido, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, dizia abertamente que queria continuar no cargo, que queria tentar uma reeleição mesmo no meio de uma legislatura. Mas o que fazer com a Constituição que proíbe isso? Os aliados dos dois começaram a estudar possibilidades. E no meio dessa articulação, o PTB, partido do ex-deputado Roberto Jefferson, entrou com uma ação no Supremo pedindo que os ministros se pronunciassem sobre o tema.
O PTB é hoje aliado do presidente Jair Bolsonaro. E a ideia do partido era que os ministros do tribunal confirmassem o que diz a Constituição, ou seja, que é proibido se reeleger numa mesma legislatura. O Bolsonaro é adversário do Rodrigo Maia. Com o Alcolumbre, ele tem uma relação um pouco melhor. Mas barrar principalmente o presidente da Câmara, dando espaço para um aliado ocupar o posto, ter alguém mais próximo do governo no comando da Câmara, era e ainda é estratégico para os dois últimos anos de mandato do presidente da República.
O Supremo pôs o tema em pauta e começou a julgá-lo na semana passada, pelo plenário virtual, em que não há debate entre os ministros. O relator do caso no Supremo, Gilmar Mendes, votou pela liberação da reeleição de Maia e Alcolumbre e foi seguido por outros três ministros. Já o ministro indicado por Bolsonaro, Cássio Nunes Marques, votou de um jeito que coincidiu bastante com os desejos do Palácio do Planalto. Liberou a reeleição de Alcolumbre e proibiu a reeleição de Maia.
Conforme esses votos iam sendo registrados no plenário virtual, começou a haver uma forte reação na opinião pública. Afinal, a Constituição é clara em proibir reeleição em meio de legislatura. Se aquela tendência se confirmasse, o Supremo estaria dando ali um drible na Constituição para acomodar interesses políticos. Mas aí, o placar começou a virar. Primeiro com Marco Aurélio Mello, e depois com outros cinco ministros, entre eles o presidente do Supremo, Luiz Fux. No fim, já no domingo à noite, a reeleição de Maia e Alcolumbre foi barrada. Foi mesmo uma reviravolta.
Agora, Maia sai enfraquecido na escolha de seu sucessor na Câmara. Tem vários nomes aí em disputa de vários partidos. Do lado de Bolsonaro, aposta por enquanto no deputado Arthur Lira, do PP, ou Progressistas. É um deputado do chamado Centrão, um grupo de parlamentares que apoia o governo. No Senado, Davi Alcolumbre tenta fazer seu sucessor. Bolsonaro já chamou Alcolumbre para conversar.
Por que esses cargos de presidente da Câmara e do Senado são importantes? Eles têm como principal função determinar se e quando cada projeto vai à votação no plenário. Muitas vezes, executivo e legislativo têm prioridades diferentes. A articulação de programas e reformas pelo executivo quase que inevitavelmente acaba envolvendo os presidentes da Câmara e do Senado.
Esses dois cargos também têm poderes importantes em relação a temas sensíveis, como impeachment. O presidente da Câmara decide se leva adiante pedidos de impedimento do presidente da República. E como a gente disse antes, o Maia, apesar de confrontar o Bolsonaro publicamente em diversas oportunidades, nunca deixou nenhum desses pedidos prosperar até aqui. Ao presidente do Senado, cabe decidir avançar ou não com processos para retirar de cargo ministros do STF. É de interesse do governo, portanto, manter uma boa relação com quem ocupa esses cargos.
A importância do comando das casas legislativas não se limita apenas à articulação política. O presidente da Câmara também é o segundo na linha sucessória. Se o presidente da República e o vice tiverem impedidos de comandar o país, seja por impeachment ou afastamento temporário, como uma viagem internacional, por exemplo, é ele quem assume o comando do Executivo Federal. Já o presidente do Senado é também o presidente do Congresso, ou seja, é o chefe do Legislativo como um todo. O cargo é o terceiro na linha sucessória.
O quadro para as eleições presidenciais de 2022, quando Bolsonaro diz que vai tentar a reeleição, passa de forma relevante, portanto, pela eleição das presidências da Câmara e do Senado em fevereiro de 2021. É uma disputa cujo resultado deve se somar ao que saiu nas urnas deste ano, nas eleições municipais. Nas disputas pelas prefeituras, o DEM foi apontado como um dos vencedores. Cresceu em número de prefeitos eleitos, levando inclusive capitais importantes como Rio de Janeiro. O Centrão também foi considerado um vencedor, com vitórias expressivas de partidos como PP ou Progressistas e o PSD, do ex-prefeito paulistano e ex-ministro Gilberto Kassab.
O DEM tenta formar, para 2022, uma frente antibolsonarista que une também o MDB e o PSDB do governador paulista João Dória. O enfraquecimento nas disputas internas do Congresso pode ter efeito nessa composição. Já o Centrão, de perfil adesista, ainda é uma incógnita, apesar de hoje estar com Bolsonaro. Aliás, o DEM e alguns partidos do Centrão, como o Progressistas e o PSD, têm historicamente uma raiz em comum, que é a Arena, o partido de sustentação da ditadura militar.
Com o fim do bipartidarismo do regime militar, a Arena se dividiu. Dali saiu o PDS, que hoje é o PP, ou Progressistas, e dali saiu também o PFL, que hoje é o DEM, ou Democratas. O DEM, quando ainda se chamava PFL, participou do governo José Sarney, teve na vice-presidência dos governos de Fernando Henrique Cardoso, com Marco Maciel, e ficou na oposição nos governos petistas, de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. voltou ao governo com Temer após o impeachment de Dilma e hoje, apesar de não estar na base de apoio oficial de Bolsonaro, tem integrantes fazendo parte do governo federal, inclusive ocupando ministérios.
O PSD do Kassab, por sua vez, é uma dissidência do próprio DEM. Isso na época dos governos petistas, em que o DEM encolhia de tamanho fazendo oposição. Quem quis aderir ao governo petista pulou do DEM para o PSD criado pelo Kassab. O PSD, integrante do Centrão, costuma ser adesista a governos independentemente se esses governos são de esquerda, de direita ou de extrema direita, como agora.
Os partidos do Centrão, apesar de aderirem a governos que vão de esquerda, extrema direita, são formados por políticos alinhados mais à direita, políticos mais conservadores. Políticos que têm o famoso discurso, muito comum por aqui, de ser liberal na economia e conservador nos costumes.
No fim, esses são partidos que estão na crista da onda do debate público agora. Partidos que saíram mais fortes das eleições municipais e tentam ganhar mais espaço com as eleições internas do Congresso em fevereiro de 2021. O DEM, do Maido ao Columbre por hora, está perdendo nessa do Congresso.
Se você comprou carne nos últimos tempos, deve ter sentido o baque. O Marcelo Rubissec, redator aqui do Nexo, está escrevendo sobre a alta de preço neste fim de ano. Marcelo, como está a inflação no Brasil?
Pois é, a inflação subiu agora em novembro, puxada por alimentos como a carne, mas não só. A batata, o tomate, o arroz e o óleo de soja também estão com preço lá em cima. Esse movimento de inflação puxada por alimentos é uma marca desse segundo semestre de 2020 e vem se repetindo a cada mês. E agora em novembro a gente teve os preços da gasolina e do etanol também ajudando a aumentar os preços da economia brasileira como um todo. Olhando de uma forma mais ampla, a inflação acumulou alta de 4,3% nos últimos 12 meses, ou seja, de dezembro de 2019 até novembro desse ano. É a primeira vez desde fevereiro que a inflação fica acima do centro da meta do Banco Central, mas o lado bom é que a gente ainda está abaixo do teto da meta. Essas bandas de meta são importantes porque o Banco Central usa elas como referências, objetivos mesmo, para conduzir a sua atuação. E aí ele usa principalmente os juros para tentar ficar dentro da meta. Entre abril e agosto, inclusive, a inflação estava abaixo do piso da meta, com toda essa desaceleração que a economia teve com a pandemia. Mas agora voltou a subir, puxada justamente pelos alimentos.
E qual o impacto de uma inflação crescente no meio de uma crise tão forte?
Eu conversei sobre isso com dois professores de economia, o Rafael Ribeiro, da Federal de Minas, e a Vivian Almeida, do IBMEC do Rio. E os dois apontaram que essa combinação de inflação com crise tende a ser pior para as famílias de baixa renda. O orçamento dessas famílias fica pressionado pelo lado dos gastos, porque elas acabam tendo que gastar uma parte maior da renda com bens básicos, como comida, que justamente está cara. Mas elas também ficam do lado mais atingido da crise do mercado de trabalho. A gente está falando de muitas famílias que já tinham baixa renda e que perderam nessa crise a fonte de dinheiro para conseguir sobreviver e pagar as contas de cada mês. Se a gente soma tudo isso com esse fim próximo do auxílio emergencial, que está marcado para terminar em 31 de dezembro, a gente tem uma perspectiva dessas famílias não terem dinheiro para consumir produtos básicos, que além de tudo vão estar mais caros. Então é uma situação bem preocupante.
Esse texto do Marcelo você já pode ler em nexojornal.com.br.
A Rússia já está com um programa de vacinação experimental, mas a população do país está reticente. Quem fala sobre o tema com a gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. A China, a Rússia e o Reino Unido são países que já deram início à imunização de seus cidadãos contra a Covid-19. Chineses e russos estão aplicando uma vacina de forma experimental, sem que todos os testes tenham sido concluídos. Já os britânicos, por outro lado, começaram hoje a aplicar uma vacina com os testes concluídos. Em todos os casos, há prioridades de imunização. Profissionais de saúde, pessoas idosas que estão em grupos de risco e populações vulneráveis passam na frente. Em alguns países, o processo para dar início à vacinação é mais lento, em outros é mais rápido, mas, de um jeito ou de outro, o fato é que em toda parte começa a ganhar corpo a tentativa de imunizar a população diante da pandemia do novo coronavírus, que jogou o mundo numa crise sanitária com mais de 1,5 milhão de mortos. No meio de todo esse esforço, um aspecto chama a atenção. É o caso da Rússia e do seu imunizante contra a Covid, chamado Sputnik V. Em agosto, o presidente russo Vladimir Putin tinha anunciado que seu país tinha vencido a corrida pela descoberta de um imunizante contra essa pandemia. O problema é que, quando ele falou isso, a Sputnik V ainda estava na primeira das três fases de testes. Essa pressa de Putin despertou suspeitas, assim como a politização nacionalista da vacina, que leva o nome do primeiro satélite artificial soviético a navegar ao redor da Terra. O resultado é que a maioria da população russa disse em outubro outubro que não estava interessada em receber a Sputnik V. 59% da população urbana e rural do país diz nem querer saber dessa vacina. As entrevistas mostram que as pessoas não são contra a vacinação em si na Rússia, elas só não confiam o bastante na forma como o governo Putin está tratando essa questão. Para se ter uma ideia da resistência dos russos, na comparação com o comportamento de pessoas de outros países, aqui no Brasil, onde as disputas em torno das vacinas também estão bastante politizadas, uma pesquisa da Datafolha feita em novembro mostrou que em grandes capitais como São Paulo, Rio, Recife e Belo Horizonte, a resistência à vacina varia entre 20% e 30%.
Das eleições para as presidências da Câmara e do Senado, passando pela inflação no Brasil e fechando com a vacinação na Rússia. Durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, participações de Marcelo Rubissec e João Paulo Charlot, produção de Yasmin Santos e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com essa. A gente volta amanhã. Até!